Bom, vamos em frente. Esta é uma semana onde se completam os 100 dias de governo, de administração e nós vamos iniciar essa conversa com o município de Morro da Fumaça, tendo o prazer de receber o prefeito Eduardo Golo. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer falar contigo e com os ouvintes da rádio.
Bom recebê-lo aqui, prefeito. 100 dias, é uma semana de 100 dias, né?
Semana de 100 dias. Uma data importante, né? Uhum. Uma data realmente que marca aí a... vamos dizer, não a virada de chave, mas realmente é o momento que a gente consegue enxergar um pouco mais sobre o futuro da nossa gestão, né? E já fazer planos importantes aí para o município, né?
Pois é, diferente aqui de Uruçanga, Cocal, citando essas praças, né? Cocal, Morro da Fumaça, teve uma, digamos assim, um trabalho de continuidade, né, prefeito? O senhor era vice do prefeito Noi. Nesses 100 dias, era o que o senhor imaginava, não? Teve alguma surpresa? Deu para projetar, colocar em prática o que se imaginava para os 3 meses?
Joel, deu sim. Né? O grande desafio foi realmente dar ritmo para a equipe. Uhum. Né? Conseguimos aí, claro que teve mudanças na equipe, né? Apesar de ser uma continuação, mas nós mudamos os secretários, a gente fez a substituição de todos os secretários praticamente, então conseguimos aí dar ritmo, né? As obras se mantêm na rua, continuamos com várias obras em execução no município, então a gente conseguiu manter também as obras em andamento na cidade, licitamos outras obras, iniciamos outras, né? Então realmente a gente conseguiu colocar esse ritmo na equipe e a administração continua de fato como era anteriormente. E é claro que agora com um planejamento um pouco diferente, estamos aí conversando praticamente semanalmente com os nossos secretários, com os nossos diretores, realmente entendendo um pouco a dinâmica desse início de governo e projetando aí o futuro da nossa administração. Então isso aí foi importante esses 100 primeiros dias para isso, que a gente pudesse também visualizar aí novos projetos para a cidade e já começar a correr atrás para de fato colocar em prática, né?
Uhum. Separei alguns tópicos aqui, prefeito, que eu faço questão de ouvi-lo, de alguns destaques, me parece, começando até pelo mais recente, que foi a questão, o terceiro ciclo do programa Cidade Empreendedora. Vem funcionando bem, não?
Funciona muito bem, João. Esse foi um programa acertado que tivemos lá em Morro da Fumaça, lá no início de 2021. Né? Eu lembro da época, ainda quando eu conversava com o prefeito Noé Coral, nós conversávamos sobre a importância de fortalecer a questão das nossas empresas, começar a fomentar mais oportunidades na cidade. E é claro que para fazer isso precisa ter alguém que tenha conhecimento, né? Alguém que tenha know-how a respeito desse setor, né? Que é a questão do desenvolvimento econômico. Por mais que a gente veio da iniciativa privada, mas tu sabe que o fato de fomentar, trazer novos programas, tem que ter um pessoal que tenha um conhecimento mais técnico, digamos assim, né? E lá em 2021 nós acertamos em assinar o contrato com o Sebrae. E lá naquele momento nós iniciamos o primeiro ciclo do programa Cidade Empreendedora. É claro que quando eles nos apresentaram aquele programa, né, também nos apresentaram uma série de problemas que o município tinha. Não vou dizer problemas, mas uma série de obstáculos, né? E ali a gente começou a trabalhar tanto internamente quanto externamente para poder também entregar mais resultados para a população e também para conseguir fomentar ainda mais a questão do desenvolvimento econômico na cidade. E deu muito certo. Tanto é que nós implantamos na época a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é um importante instrumento que nós temos na cidade para, de fato, dar o suporte para o pequeno empresário, para aquele trabalhador que está trabalhando na informalidade, quer registrar o seu CNPJ. Então, a Sala do Empreendedor ajudou muito, né, no decorrer desses praticamente 5 anos. Ajudou para que, de fato, a gente conseguisse tirar o trabalhador da informalidade e também nos ajudou a estimular e fomentar o microempresário que já estava instalado no município. E é claro que, paralelo a isso, a gente teve uma série de outras ações que também foram importantes. Um exemplo, a gente começou a estimular mais para o nosso empresário de Morro da Fumaça comprar também da prefeitura. A prefeitura é uma importante empresa, tem uma arrecadação considerável e nós queremos deixar o dinheiro da nossa arrecadação, o dinheiro dos nossos impostos em Morro da Fumaça. Tudo que for possível deixar em Morro da Fumaça, a gente vai deixar. Então a gente também trabalhou ao longo desse tempo para orientar o nosso empresário a participar das licitações, né? Nós preparamos ali as leis do município para que permitisse também as compras, tudo que for possível comprar do município, a gente está comprando do município. Então isso aí foi importante também, porque a gente estimulou também a economia local. Então foi um resultado bacana e agora nós esperamos que no terceiro ciclo, né, que se inicia agora, a gente continue também avançando, especialmente com relação à conscientização para os empresários, a gente continue avançando com relação ao suporte para os pequenos empresários, para que eles continuem firmes lá em Morro da Fumaça e também buscando outras ações que possam, de fato, trazer mais resultado para o nosso município.
Perfeito. Prefeito, Morro da Fumaça recebeu o Plano de Segurança das Águas, que envolve a questão da gestão do sistema de abastecimento, não?
Sim, recebemos, foi no Cisan, né, na última semana. Inclusive, eu não consegui me fazer presente, eu estava em Florianópolis, numa audiência, e quem se fez presente naquele momento foi o nosso, meu vice-prefeito, Davi Pellegrin. Estava ele e o nosso diretor do, SAMAI, o Natan, junto com os demais profissionais. É, a questão das águas, Joel, até é importante ressaltar o quanto a gente se preocupa com isso, né? Lá em 2018 também nós tivemos a importante iniciativa, o prefeito Noi foi lá, enfrentou o sistema da Kazan, conseguimos municipalizar o sistema, apesar de ainda ter algumas dificuldades, mas o sistema hoje é do município, o SAMAI de Morro da Fumaça é gerido, é administrado pelo governo municipal. Isso aí deu um resultado enorme para a cidade, nos deu segurança, né, com relação à questão das águas. Nós conseguimos hoje, em Morro da Fumaça, entregar água com quantidade e qualidade para todos os usuários, não apenas os moradores, mas também para os empresários que queiram ir para Morro da Fumaça. Nós conseguimos aí ter uma estrutura bacana também, que nos permite também entregar essa água em quantidade para as empresas. E é claro que, paralelo a isso, tem uma série de ações que estão sendo feitas, né? Nós aumentamos aí os reservatórios, estamos aí olhando outros pontos de captação de água para que, de fato, a gente possa aumentar a nossa segurança também com relação ao abastecimento. E é claro que isso aí tudo em harmonia com o meio ambiente, buscando sempre alternativas que a gente consiga preservar os nossos mananciais. E, é claro, entregando também água para a população, que a gente sabe que é um bem básico, é necessário a população. Cidade que não tem água, tu sabe que não tem expectativa de futuro, né? Então isso é algo que nos preocupa muito, por isso que a gente trabalha sempre, dá todas as condições necessárias para o nosso SAMAI fazer cada vez melhor o seu trabalho.
Prefeito, vejo alguns movimentos interessantes na área do turismo e da própria cultura. Sei que o senhor, me parece, conversou com o pessoal da Ferrovia Tereza Cristina dias atrás, ou mês passado. Como é que está esta área do município, turismo e cultura?
Joel, sobre a questão do turismo, nós sabemos que em Morro da Fumaça nós não temos nenhum atrativo, não temos uma cachoeira, nós não temos ainda atrativos naturais, eu digo, né? Mas nós temos lá muita vontade de promover o turismo em Morro da Fumaça. E esse turismo a gente pode promover através do esporte, através da questão das propriedades rurais, a gente pode promover através das questões religiosas, né? Estamos aí fomentando uma série de ações através do Departamento de Cultura, porque cultura e turismo em Morro da Fumaça são integrados. Então a gente está conseguindo promover isso. Tanto é que na próxima semana nós vamos iniciar aí lançar os nossos programas, vamos fazer a prestação de contas de fato dos 100 dias e a nossa projeção para os próximos 4 anos, né? Vamos lançar um programa muito bacana que é realmente para o pessoal começar a viver Morro da Fumaça. Lá vai ter uma série de ações, enfim, tudo isso aí integrando a cultura e o turismo. E é claro que, como a gente não tem esses atrativos naturais, a gente precisa correr atrás da máquina, digamos assim, né? Fomentando os nossos empresários. Hoje nós já temos em Morro da Fumaça a rota turística instituída, já temos várias propriedades no nosso interior que estão recebendo turistas. Ao todo, por mês, são mais de 3.500 pessoas de outros municípios que passam em Morro da Fumaça nas nossas propriedades. Eu cito aqui o Red Shed, que é o restaurante que nós temos lá na Mina Visconde. Eu cito aqui o Laticínio Sizesc, que é uma referência hoje no Brasil em termos de produção de queijos, né? Um produto de muita qualidade. Tem a família Grapilha, que fica na linha Cabral. Tem aqui a família do seu Zé Sartor, que fica na linha Barracão. Enfim, dentre outras propriedades também que já estão produzindo e comercializando. E muitas dessas vendas acontecem nos finais de semana, quando o pessoal vem visitar Morro da Fumaça. Então a gente fica feliz por isso e nós vamos trabalhar cada vez mais para fomentar isso. E a Ferrovia Tereza Cristina é um importante parceiro para a gente conseguir desenvolver essa situação. Todo mundo sabe que Morro da Fumaça se desenvolveu ao entorno da Ferrovia Tereza Cristina. Se não tivesse a ferrovia, não teria Morro da Fumaça, né? Morro da Fumaça seria... O centro de Morro da Fumaça hoje seria na comunidade de Linha Torres, né? Morro da Fumaça começou na Linha Torres, depois, devido à construção da ferrovia, acabou se tornando ali o centro de Morro da Fumaça por causa da Ferrovia Tereza Cristina. Então a gente sabe toda da nossa história ligada à ferrovia e nós queremos também resgatar isso. Hoje nós temos ali, próximo ao Colégio Princesa Isabel, a casa do agente ferroviário que está abandonada. Nós temos ali uma plataforma que antigamente era a nossa estação ferroviária. Então nós fomos realmente na Ferrovia Tereza Cristina para tomar a pé dessa situação, ver como que a gente pode fazer para tomar posse também desse patrimônio, né, em termos de... Pode ser em formato de concessão, de cessão, enfim. A gente já pediu orientação em relação a isso. E nós queremos ali reformar a casa do agente ferroviário e queremos reconstruir a estação ferroviária de Morro da Fumaça. Por que reconstruir a estação, João? Porque se eu reconstruo a estação, eu já tenho um ambiente para o trem parar novamente em Morro da Fumaça. Ele consegue parar ali e aí ele parando em Morro da Fumaça, eu consigo daqui a pouco desenvolver um plano turístico para levar esses turistas também para as nossas propriedades ou até mesmo para participar das festividades que acontecem em Morro da Fumaça. Eu vou citar aqui um exemplo da Major Fest. nossa Majofest é uma festa muito bem, bem vista na região, muito bem, a população realmente participa, né? Enfim, tem um público, realmente uma grande quantidade de pessoas que participam dela e gostam, falam muito bem da Majofest. E com a estação ferroviária eu posso promover algumas excursões, digamos assim, que podem parar em Morro da Fumaça para participar da Majofest. Então o nosso intuito é esse realmente, é reconstruir a estação ferroviária, né, com autorização da Ferrovia Tereza Cristina, para que a gente possa trazer mais turistas para Morro da Fumaça, para participar das nossas festividades e também para visitarem a nossa rota turística, que está sendo fortalecida cada dia.
Prefeito, empregos. Tem emprego em Morro da Fumaça? Não?
Rapaz, tem muito emprego em Morro da Fumaça e nós precisamos aí, gente boa, é bem-vinda na nossa cidade. Né? Eu sempre falo, às vezes a gente está em uma reunião, tem pessoal que vem do Rio Grande do Sul, pessoal que vem do Pará, o pessoal que vem do Paraná, de outros estados, né? E até mesmo de outros municípios aqui da região que vão morar em Morro da Fumaça. Eu sempre dou as boas-vindas para ele e peço para trazer mais gente boa para lá. Hoje no Cine são mais de 200 vagas abertas no nosso Cine. Então são muitas as oportunidades nas empresas do município de Morro da Fumaça. E é claro que, apesar de ter essas oportunidades em aberto, nós também temos um saldo positivo. Nós continuamos aí mês a mês gerando mais empregos na nossa cidade. Se eu não me engano, até o final do mês de fevereiro são 128 empregos de saldo positivo na cidade. Foram criados além do que nós já tínhamos, né, no final de 2024. Então, nós ficamos felizes por isso, porque as nossas empresas realmente estão em crescimento, estão contratando, estão aí esquecendo um pouco desse ambiente aí, dessa falácia de crise e tudo mais. A gente sabe das dificuldades que o Brasil passa, mas os nossos empresários estão trabalhando, estão gerando emprego, estão realmente fazendo com que suas empresas e a cidade cresçam também, né? Então, e o município, é claro, Joel. Nós estamos lá para, através das ferramentas que nós temos, cito aqui a Sala do Empreendedor, através das leis e incentivos, nós estamos ali para sermos parceiros realmente dos empresários e tudo que tiver no alcance do município para que a gente possa fomentar ainda mais o desenvolvimento de boas empresas e o crescimento dessas empresas na cidade, o município vai continuar fazendo como já fez nos últimos 8 anos.
Nesses 100 dias completados essa semana, o senhor já esteve em Florianópolis algumas vezes esse ano, né? Como é que está essa relação não só com a LESC e o próprio governo do estado?
Já, eu tenho um bom relacionamento, né? A gente conseguiu, de certa forma, fazer muitos contatos nesses 100 dias, tá? Contato desde governador, deputados federais, estaduais, secretários de Estado. Então, eu consegui conversar com muitas lideranças, com muitas autoridades e realmente levar as nossas demandas, né? Uhum. O grande pedido aí dos prefeitos de cidade pequena realmente é a gente pede por recurso, a gente pede por oportunidades para as nossas cidades. Todo mundo sabe das limitações com relação à arrecadação, das dificuldades que os prefeitos de cidades pequenas têm, né? E eu tenho vários colegas aí, a gente compartilha também dessas informações, então a gente precisa realmente se apresentar aí para as autoridades, para o governo federal, governo estadual, para os deputados e levar as nossas demandas para eles, né? E eu preciso aqui agradecer a recepção que eu tive, né? Desde os governos federais, desde os deputados federais, deputados estaduais, governo estadual também. Agradeço muito a recepção e a forma como a gente foi atendido. Tanto é que nós já temos aí uma série de emendas prometidas para Morro da Fumaça, certo? Temos aí recursos importantes, e eu posso citar aqui o recurso que o governador prometeu para a gente concluir lá a rodovia Tranquilo Sartor em Morro da Fumaça. Eu cito a rodovia Tranquilo Sartor como um importante eixo de desenvolvimento econômico da cidade. É uma rodovia, uma das mais antigas do município. Além de ser o nosso segundo acesso para Criciúma, que vai ser pavimentado agora com a parceria com o governo do estado, também já tem uma grande área industrial instalada lá com várias empresas, e ali também tem parte da nossa rota turística também está nessa rodovia. Então a gente fica feliz porque o governo do estado se sensibilizou com relação a isso e nos prometeu recursos para fazer a parte da pavimentação dela. E é claro, sem contar as emendas dos mais diversos deputados, da qual a gente sabe que vai ser que virão para Morro da Fumaça, a gente vai aplicar em educação, em saúde, né, em pavimentações, que é algo que nosso povo pede muito e agora com essa parceria vai ficar mais fácil para entregar realmente para a população.
Uhum. O senhor nos dizia que ainda de forma, vamos dizer assim, oficial, esses 100 dias ainda serão apresentados à população.
Isso, nós vamos fazer provavelmente na próxima semana. Uhum. Provavelmente será na próxima quarta-feira, a gente está só definindo alguns detalhes. Nós vamos apresentar aí o que já aconteceram nos 100 dias e também nós iremos apresentar o nosso projeto para os próximos 4 anos. Ali será uma apresentação, de certa forma, sobre o que a gente pretende, de fato, implementar em Morro da Fumaça, as obras que a gente pretende construir e as ações que a gente vai colocar à disposição da nossa população. Então, vai ser uma apresentação onde estarão todos os diretores do governo, os secretários, né? Uhum. Todas as pastas ali serão referenciadas, todas as pastas terão ali a apresentação dos seus projetos. E nós queremos aí, de fato, entregar algo para a população, deixar bem claro o que a gente pretende fazer no decorrer desses próximos 4 anos. Né? Uhum. Tenho certeza que serão muitas as obras, com certeza serão muitos valores investidos e a população vai ficar... eu falo sempre, né? A gente não basta apenas falar em números, né, Jorge? A gente precisa também entregar. Tanto é que... Mas eu tenho certeza que pela forma como a gente trabalhou junto com o prefeito Noi, a população vai ficar contente aí com os números que serão apresentados, com as obras também que a gente vai apresentar aí como prioritárias para o município de Morro da Fumaça.
Uhum. Tem pergunta de ouvinte, prefeito. Giovanni, por exemplo, pergunta a 442, se tem legenda Mirã Florita, né? Se tem alguma...
Tem, rapaz, tem. Dentro dessas nossas conversas com o governo do estado, com os deputados, né, com os secretários de estado, desde o primeiro momento, que foi lá em janeiro, uma das nossas pautas era a SC-442, uhum. as revitalizações da rodovia SC-443 que liga Morro da Fumaça a Criciúma e também da Genésio Mazon, Morro da Fumaça Uruçanga. Temos ali o acesso para o Rio Varjedo, 13 de maio, que é a rodovia Fortunato Salvan, e também temos aquelas passarelas que ligam o Morro da Fumaça e Sara, uhum. aquelas passarelas da ciclovia que estão abandonadas há mais de 10 anos. Então, nós levantamos esse pacote de pendências do Estado e já levamos aí para a Secretaria, especialmente falando. Quem nos atendeu foi o Ricardo Grando, que é o subsecretário aí da infraestrutura, nos atendeu muito bem. Depois disso, a gente teve uma série de outras conversas com o Miro Guiz aqui na regional também, com alguns deputados e com o próprio governador quando ele esteve na REC. Então, essas demandas do Estado, a gente fica feliz porque parte delas já estão acontecendo. E eu cito aqui a revitalização das rodovias, está acontecendo. SC-443, enfim, faltam alguns pontos ainda, mas ficou muito bem revitalizada. A rodovia Genésio Mazon, até a estação local, as obras estão acontecendo e eu percebo que o pessoal está na pista realmente melhorando essa rodovia, que é importante não apenas para Morro da Fumaça, mas para toda a região. E sobre a SC-442, Joel, já tive algumas reuniões, especialmente com o engenheiro da própria regional, da Secretaria de Infraestrutura. Ele já está fazendo os ajustes finais no projeto e eu acredito que nas próximas semanas esse projeto seja entregue para a Secretaria de Infraestrutura para ser licitado novamente. Uhum. Então a SC-442 agora andou, dos 8 anos que eu estive presente, né, ao lado do prefeito Noi, que a gente acompanhava também essa demanda, eu não vi tanta evolução como aconteceu nesses 3 meses. Também a gente percebe a boa vontade por parte do governador do estado para resolver essas demandas também. Então, a SC-442, estamos muito otimistas, está andando realmente a questão do projeto, e eu acredito que mais tardar, nos próximos meses, essa obra retome e reinicie novamente para finalizar agora. Né? Uhum. E é claro que lá a rodovia Fortunato Salvan também já foi sinalizado, já foi publicada uma portaria, só que ela veio publicada errada. Acreditamos que nos próximos dias seja publicado da forma correta e a gente receba o recurso que está pendente para, de fato, também finalizar a rodovia Fortunato Salvan, que é o acesso para o 13 de maio.
O time de secretários, o senhor já definiu ali no começo da gestão, ele já está definitivo, não?
Definitivo. Nosso secretariado já está definido. Iniciamos 2025 já com o secretariado definido. E acreditamos que vamos trabalhar para ir até o final do mandato, né? Uhum. Caso não dê certo, no meio do caminho a gente vai fazendo os ajustes necessários aí.
A relação com a Câmara é boa, não, prefeito?
Boa, boa. Tem que agradecer muito também a parceria com os vereadores. Uhum. Hoje a presidente é a Marijane Felipe. Está conduzindo muito bem a Câmara, está organizando, melhor falando. A Câmara tinha uma série de dificuldades. Morro da Fumaça passou por algumas situações delicadas no que diz respeito ao legislativo nos últimos anos. Isso aí não é novidade para ninguém, isso aí foi exposto anteriormente. E a Marijane agora está fazendo um trabalho de excelência junto com os demais vereadores, que é realmente a organização da Câmara, a informatização da Câmara de Vereadores, que até então não era informatizada. Então está realmente botando protocolos importantes que vai otimizar e melhorar o trabalho dos vereadores, que automaticamente reflete diretamente na população. Né? Então eu agradeço muito pelo trabalho que ela faz e pela parceria que eles têm com o Executivo.
Dentro de planejamento, ficou algo que o senhor gostaria de ter feito nesses 100 dias, mas que não teve tempo hábil para isso, não?
Ô Joel, eu gostaria de ter feito algumas coisas de forma mais rápida, uhum. mas aí a gente sabe que dos entraves relacionados ao poder claro. Público, né? Até vinha conversando agora com o Henrique, que é o nosso coordenador de desenvolvimento econômico, a respeito da área industrial. Nós temos uma área industrial que já era para ter aberto uma licitação há 2 meses atrás, mas aí gera um entrave aqui, gera outro ali, tem que passar pelo Conselho de Desenvolvimento, precisa de uma aprovação do Tribunal de Contas. Então, essa parte burocrática que acaba nos deixando um pouco agoniados. Uhum. Né? A gente sabe, eu gostaria de ter feito muitas coisas antes do tempo, mas infelizmente não foi possível devido à burocracia. Mas muitas coisas estão andando. E eu até citei aqui agora, vai nos próximos dias a gente abre novamente a licitação de alguns terrenos na área industrial 1. Tem aqui a questão também do BRDE. Eu já gostaria de ter assinado o contrato com o BRDE para para de fato a gente construir o parque linear na cidade. Esse assunto já está esgotado, já está saturado, mas já era para ter iniciado no mês de fevereiro. Mas infelizmente também devido às questões burocráticas a gente não conseguiu avançar com relação a isso. Agora a expectativa é para essa semana, quem sabe o BRDM dá um ok lá e a gente possa assinar o contrato e de fato liberar a empresa para iniciar a construção do parque linear, enfim. Então eu só fico um pouco agoniado com relação a isso, porque realmente o poder público ele te traz uma série de entraves e acaba, às vezes nós acabamos demorando um pouquinho para entregar o resultado. Mas está no planejamento muitas ações e a gente acredita que agora, no decorrer normal das tomadas de decisões, a gente vai conseguir entregar e destravando as situações aí.
Muito bom. 8h16, prefeito Eduardo Golo, alguns dos destaques, né, desses 100 dias de administração da cidade de Morro da Fumaça. Prefeito, bom ouvi-lo. Muito obrigado pela gentileza e pela conversa com os ouvintes da Rádio Marconi.
João, eu que agradeço o espaço, né? Sempre um prazer conversar contigo, com todos os ouvintes. Eu aproveito aqui para deixar um abraço especial para o pessoal, para os ouvintes de Morro da Fumaça, né? Agradeço muito a compreensão deles, o apoio nessa caminhada. Realmente são 100 dias aí satisfatórios, apesar dessas dificuldades, dos obstáculos, mas a gente tem o apoio da população, a gente está na rua, a gente percebe o quanto a população também nos apoia e está otimista com relação a esses próximos 4 anos. E eu aproveito, né, para deixar, me colocar sempre à disposição do povo de Morro da Fumaça, sempre que precisar estou lá para poder ajudar e auxiliar e construir bons projetos para nossa cidade. E eu não posso deixar de começar a fazer o convite, me permita aqui,
claro.
Sobre a Majofest. Teremos em maio a Majofest, a nossa tradicional festa, vai acontecer do dia 14 ao dia 18 de maio. Em breve a programação estará na rua também. E nós esperamos a todos, né, a toda a população da nossa região, a gente espera a todos lá em Morro da Fumaça, todos serão bem-vindos à nossa cidade.
Obrigado, prefeito, pela presença.
Obrigado, Joel. Um abraço também a todos os ouvintes.